Já foi a introdução, tá? Ele faz a mágica.
É. Eu vou fazer a mágica, porra.
Você não vai quando colocar isso em introdução, eu não vou aceitar.
Os caras de São Paulo é foda.
E eu acho que o Fábio é uma inspiração.
Vi o Marlon dançando o último tango de Paris.
Aí é o Siri Cascudo?
Não, aqui é o Patrick!
De cada todos os nossos fãs.
Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume, o bom é não lhe de ninguém. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume, o bom é não lhe de ninguém. Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer.
Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez sim para trazer este podcast que vai mudar a sua vida. E dessa vez eu, Patrick Stefanini, apresento pra vocês ele, o homem que é obcecado pelas estruturas de poder, Marlon Nascimento.
E aí, Patrick, tudo bem? Tudo bem, Fábio?
Tudo bem, graças a Deus.
Bem, pessoal que tá ouvindo.
E aqui do meu lado direito, ele, o homem que já tem mais de 5 romances não escritos, Fábio Castilho!
E ele prometeu.
Prometi mais um ainda, hein? Prometi
tá indo
mais
pro
um.
Sexto.
Tá indo pro sexto, graças a Deus. Se um dia eu lançar um livro, o nome vai ser aquilo que você falou uma vez. 1000 contos não escritos.
Quando ele veio falar a ideia do romance não escrito atual, eu fiquei assim, meu amigo, me entrega os outros que você me prometeu. Eu quero das baleias, até hoje eu quero das baleias. Eu quero a história dos dois narradores. Tem Nossa. Dois narradores na história, ele escreveu um terço e falou, ah, agora não vai dar mais pra continuar.
Eu quero a do cachorro que fugiu e deu um rolê pro São Paulo.
Isso, Nossa, a do cachorro. Por que, que você não escreve? Por que, que você é um lixo assim, hein?
Não tem organização.
Ele é compulsivo em histórias que ele não escreve.
Muito difícil.
Mas
você.
Olha, para pensar que esse negócio de escrever é um negócio tão ocidental, né? Vamos fazer uma coisa da oralidade. Vamos eu conto falar. A história pra vocês e vocês ficam felizes.
É, de certa forma, o livro ele já tá escrito na nossa cabeça, né?
Exato. Só precisa ter o talento e a paciência e organização pra fazer isso virar um livro, de dar dinheiro, chegar a mais pessoas, né? Que é o mais legal, inclusive.
Sim. O problema, sabe qual que é? É que você faz tudo errado, entendeu? Que nem o nosso amigo Obrigado. Aqui, o Chorão.
Né? Nossa, você colocou essa música logo hoje, tá ligado? Que faz 5 anos que ele morreu.
É
né?
Sério?
Não.
Ah, caralho.
É que tem isso, né? Toda vez que aparece o Chorão, tipo, caralho, colocou essa logo hoje, tá ligado?
Tá.
Que faz 5 anos. É igual ele e aquele MC, qual é o nome dele? MC Zóio de Gato.
Nossa, lendário,
MC
né?
MC Zóio de Gato. Toda vez que alguém posta alguma coisa, tipo, logo hoje, tá ligado? Faz 5 anos, faz 10 anos já.
Enfim, hoje, galera, a gente vai falar sobre compulsão, sobre obsessão, tudo aquilo que a gente é na mais pura essência, né? Porque a gente tá aqui com 3 compulsivos obsessivos. O Marlon falou assim, eu não sou. Eu falei, velho, você é pra caralho.
O Marlon é,
já tem um tema pra levar a próxima terapia aí.
O menino não conseguia parar de ler livro, velho.
Ele é até hoje assim.
Obcecado por ler livro. Mas antes...
A Dani fala que sou obcecado em trabalhar.
E também.
Também. Com quantos... Vamos, será que a gente pode expor? Com quantos pacientes você tá hoje, ô Marlon? Só pra saber.
38. Mais o SASF. Mais o Pipoqueiro, mais outro podcast, mais o grupo de masculinidades e mais o projeto de mestrado. É isso aí, minha vida.
Nossa, mano. Cara, você consegue ser 3 pessoas, realmente. Impressionante. Parabéns, cara. Muito bom.
O cara vai ficar milionário.
Não, né? Se já não tiver, né? Olha a casa dele, como tá bem equipado.
Olha a mansão, galera.
A luz da casa dele é... Ó, Alexa, apaga a luz aqui pra nós.
Tá. A luz já tá apagada, não. Ah, tá, foda-se,
não
Alexa.
Não apagou.
Não, agora é o programa. A gente tem que fazer o programa.
Vamos lá.
Esquece o que tá fora. Já falei do tema. Agora eu vou agradecer as pessoas que tá nos nossos e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pode pular para...
10 minutos e 18 segundos.
Tá ouvindo?
Tô ouvindo
a trilha?
Uhum.
Eu fazia essa piada antes e não tinha trilha, né? Agora tem. Enfim, galera, queria agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que chorou, todo mundo que compartilhou. Tamo junto demais. O pessoal gostou do último episódio, né? Teve aí uma... chamou bastante atenção, curiosamente, né? alta performance tá chamando a atenção.
Que coisa,
né? Pessoal, né? Sabe por que a gente tem muito mais views em alguns episódios do que em outros? Porque tem mais de 1.300 pessoas que seguem a gente no Spotify, mas nem conhecem as nossas redes sociais, tá ligado? Então, às vezes, elas só vêm lá e falam, ah, alta performance.
Ah, que da hora, não sabia disso.
É, lógico que você não sabia, né? Mas...
É. Quem é que ele sabe?
É, eu não sabia porra nenhuma, velho.
Ele sabe vir gravar e foda-se.
Mas eu sei.
É isso, eu sei. É isso. É, eu queria agradecer aqui nominalmente a Débora Rocha, que falou pra gente continuar com força, que adora ouvir a gente. Agradecer ao Pedro Henrique, que compartilhou o nosso último episódio, falou que deu altas gargalhadas. A Jéssica da Silva Lisboa, sempre aqui, falou que o app falou que ouviu o episódio e adorou, sempre que a gente traz altas reflexões. E o Rafael Benedetti adorou também a nossa discussão e disse que a nossa discussão é muito atual, sempre muito relevante, contemporânea. E agradecer também a Amanda Alves, que conseguiu um aumento.
Conseguiu um aumento?
Olha só.
Não, mas posso te contar uma coisa nova dela?
Nosso episódio?
É, ela ouviu o episódio... Não por causa do episódio, né?
Seria louco, hein? Não.
Ela ouviu, falou que pleiteou ali um aumento, conseguiu um aumento com o chefe.
Mas a Amanda, qual Amanda você tá falando? Tem duas
Amanda. Amanda Alves, aquela que entrevistou a gente.
Ah, ela conseguiu um aumento? Caralho,
que é
parabéns,
jornalista.
Amanda.
Parabéns, Amanda.
Enquanto isso, a outra Amanda, que é a Amanda...
A Débora perguntou sobre o episódio, o Fábio vai falar aí. Ela mandou o episódio de co-emergência e disse o que a gente acha. Vai lá, Fábio, você tem uma hora.
Uma hora. Pô,
tem dois minutos pra resumir.
Com emergência, mas ela perguntou...
Da visão periférica e tal.
Sim. Eu acho que, na verdade, com emergência, o conceito de com emergência, né? Primeiro, da hora que ela ouviu esse podcast, que é um episódio muito importante, assim, desse podcast com emergência, que é sobre com emergência, o termo com emergência, né? Que é um conceito da filosofia budista que fala que tudo tá, acontece em correspondência, nada acontece de maneira independente. Então, um evento no mundo físico, ele só acontece, na verdade, em que também ele é percebido de maneira emocional ou racionalizada por alguém. Então, tudo, inclusive nossas relações, elas são coemergentes e tudo mais, né? Então, eu acho que ele é um termo muito base, ele é uma coisa que está muito como se fosse no background, assim, da vida. De modo que você consegue aplicar isso em qualquer circunstância. Eu não acho que a gente possa ter, por exemplo, uma visão talvez periférica sobre esse assunto, porque ele está falando sobre a base da relação, a base do mundo, como ele acontece, né? Essa coisa das relações acontecerem sempre em correspondência. Então, eu acho que o que dá para dizer é que...
Mas como se explica a relação de opressão e desigualdade?
Perfeito. Então, esse é o que eu ia falar agora. O que dá para ser percebido é o quanto que essa coisa da desigualdade ou da miséria está totalmente e diretamente ligada ao capitalismo e à divisão de classes e à questão de que alguém precisa estar ganhando mais ou precisa estar ganhando às custas do trabalho de outras pessoas. Então, isso já é uma maneira de explicar com a emergência, né? Que uma coisa só existe em relação à outra. Não tem como você achar que a miséria é uma coisa do destino, ou é uma coisa que aconteceu por acaso, né? É uma coisa com emergente à questão da divisão de classe. Então, aí tá um bom exemplo para usar com a emergência nessa visão. Faz sentido.
Legal. Excelente, excelente.
A gente responde pergunta de pessoas.
Nossa, a gente é multifacetado.
Puta que pariu,
multifacetado. Eu acho que os produtores de conteúdo que tem um público menor consegue ter mais essa, né, afinidade, essa proximidade, né? Uhum. E de repente você nem respondeu a pergunta dela direito porque você nem viu a pergunta, mas...
Exatamente.
Talvez você possa responder de forma mais adequada respondendo diretamente pra ela.
Vou fazer isso.
No Instagram.
É isso, eu vou fazer isso. Eu vou ouvir o episódio.
Faz alguma coisa.
Eu vou ouvir o episódio novo. Esse episódio eu já ouvi mais de uma vez, assim,
tá,
né? Bom.
Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que, sabe, aceitar as coisas como elas são.
Patrick tá repetindo isso constantemente pra ele não brigar com a gente o tempo inteiro.
Não, não.
Imagina.
Eu não.
Deixa
eu
só ele voltar a ser compulsivo com o podcast, né? Lascando o reino enorme.
Eu tô até me desapegando total disso. Você viu?
Eu vi.
Eu nem falo mais que você é um lixo que não faz nada.
É verdade, faz
hoje, por exemplo, eu acordei você porque você esqueceu.
Esqueci.
Que o dia da gravação e eu nem xinguei você.
É verdade. Você não viu? Mas xinga agora, cara.
Não, não. Sabe por quê? Porque você vai fazer a mesma coisa no mesmo dia. É isso, essa é a minha dica. Não tente mudar as pessoas.
Exato.
É, agora a gente vai pro programa, pessoal. Rotei. Desculpa.
Que porco.
Foi involuntário.
Foi involuntário, foi aquele que você tá com a boca aberta, né?
Foi mal, foi mal. Pronto, pronto. É, já deu pra fazer a transição, né? Antes eu me preocupava muito mais com a edição, diz agora, vai assim, a modo caralho. É, a gente que a gente tem que focar nas coisas que a gente é bom de verdade, entendeu?
No seu caso, é uma limitação bastante grande.
Eu vou fazer a capa do programa e eu vou editar o áudio do programa. É só isso.
É isso aí.
Você quer editar vídeo? Edita. Eu não tô nem aí pra você. Você quer fazer alguma coisa? Faz. Foda-se, tá? É, pra quem, pra quem ouve o programa, já deve ter notado que eu sempre faço uma introdução do tema, né? Então eu sempre chego aqui e falo, ai, o mundo, ai, eu, né? Eu falei de Toyoko Kids, né? Quem tira isso da cartola, né?
Não, isso você não pode parar de fazer isso. O cara é um gênio, é bom, né?
Não, mas é exatamente isso que eu ia falar. Porque a partir desse momento eu não vou ficar gastando meus neurônios pensando nisso. Foda-se! Entendeu? A partir de hoje eu vou só fazer que nem o Fábio. Eu vou botar uma roupa, vim aqui, falar a merda que for que tá na minha cabeça. E aí vou falar assim. Então, Marlon. Por onde que a gente começa?
Caralho, você jogou pra mim, tio?
É, fala aí. O que você acha? A gente começa falando de doença?
Eu acho que a gente começa você falando... Por que você quis gravar esse episódio aí?
Pô, que eu vou te mandar real. É porque eu tô numa espiral do inferno muito compulsivo com os prazeres mundanos. Em relação, culpa de eu estar vivendo uma vida que eu meio que não tô, sabe, quando você não tá ali se encaixando nos moldes do mundo e aí eu acabo, sabe, comendo 36 brigadeiros seguidos.
Qual foi seu máximo, assim?
Nunca parei pra contar, sabe, mas tipo, coisas nocivas, né? Então esse sempre foi a minha vida. É, desde muito cedo, né? E aí isso tinha passado e agora eu tô voltando a ficar mais doente da cabeça. Uhum. E aí eu encontrei um amigo também que é exatamente a mesma coisa, só que em outro grau, né? É, com outros vícios em magnitudes mais elevadas. É, mas aqui a gente tem presente, né? Três compulsivos, obsessivos, bastante experientes, né? Na arte de ser... obcecado. Eu conheço uma pessoa
que é obcecada em pessoas.
É, que eu diria que ali entra no começa a orbitar, tal como uma lua.
Exatamente.
Como que é pra você, hein?
Desculpa, gente, se eu amo demais.
O seu pecado foi amar demais.
É, meu pecado é amar demais. Não, mas eu acho que o negócio da obsessão, por exemplo, o Marlon vai ser legal porque ele vai falar, ele veio que falar que não era obsessivo, né? Não sou obsessivo. Aí agora ele tá aqui, não, eu trabalho, tem 37 pacientes.
Tô elaborando agora.
Vai ser legal ver você, tipo, a flor da pele vivendo a descoberta de que é obsessivo, né? Mas respondendo a pergunta, eu não sou obcecado por pessoas, não. Acho que eu sou só uma pessoa que, porra, tá aí vivendo a coisa, entendeu? Intensamente.
Como um bom obsessivo e não assume.
É difícil, né?
É difícil, é complicado.
Ele vai falar que o compulsivo fala, pra não falar que é como você fala, eu sou intenso.
Um momento não, mentira, que... Não sou, não. Você lembra do momento que você percebeu que você emitia um comportamento assim que era completamente destrutivo pras suas relações?
Sim, sim. Eu acho que sobretudo quando eu comecei a fazer terapia e perceber que eu tinha muita preocupação com as relações, assim. Parece que não, né? Eu tinha muita preocupação de, tipo, qualquer coisa que eu vou fazer é como se aquilo fosse muito sensível, tá ligado? Então, o meu comportamento se baseava muito em, tipo, não querer fazer nada que fosse, caralho, vai destruir essa relação, assim, tá ligado? Sobretudo com relacionamento amoroso, assim, principalmente, né? Então, tipo... a dificuldade de falar não, a dificuldade de, tipo, dizer alguma coisa que eu não tô gostando, né? Então, nessa, você vai criando uma atmosfera de extremo cuidado, de coisa de, tipo, parece que você não pode afetar demais, senão ali você vai perder aquele negócio por completo. Então, esse comportamento de cuidar muito, de estar... vai dando a sensação de que você tá fazendo com que aquela coisa seja o mais confortável pra pessoa possível. Então, aí você começa, inclusive, a identificar padrões de, tipo assim, como é que eu faço pra isso se manter dessa forma, desse jeito, pra não mudar nunca, pra não destruir isso. Então, isso é destrutivo.
Legal, legal, legal. E você, Marlon, você já percebeu, assim, em algum momento você era obsessivo por leituras, por assuntos?
Eu tava brincando que eu achava que eu era intenso, e é verdade. Eu sou muito intenso, mano, tá ligado? E depois de um tempo eu comecei a observar que era não só obsessiva como compulsiva, né? É bom dizer que nem toda obsessão, que obsessão é um pensamento insistente, né? Que pode causar sofrimento, né? E às vezes a obsessão, por causa do sofrimento, ela quer buscar um alívio.
Uhum.
E aí o alívio é a compulsão, tá ligado? Aí a pessoa se torna um obsessivo compulsivo.
Uhum.
Pensando uma categoria mais psicológica, científica, assim, né, tal. E eu tô pensando agora, cara.
Bom isso, né?
Mas não,
vivo.
Não, e é muito louco, né? Porque, por exemplo, assim, com o trabalho, eu posso pensar que, por ser uma pessoa periférica, um homem preto e tal, existe uma obsessão, assim. Tem um pensamento obsessivo que é que qualquer momento... eu vou perder tudo que eu tenho e ficar pobre morando na rua, na sarjeta, tá ligado? Isso
louco,
é uma obsessão, pensamento obsessivo. E aí isso é muito perigoso, né, mano? Porque isso que faz eu estar sempre, tá ligado? Preciso de mais, atender mais pessoas. E às vezes extrapolar limites saudáveis, tá ligado? Uma
Sim.
compulsão por trampo, por coisas que eu quero fazer, as pessoas me chamam, não consigo negar, tá ligado? E aí é importante dizer, né, mano? Quando a gente fala em compulsão, a compulsão é meio que o sintoma da obsessão, né? Apareceu a pessoa, tipo, tá lá compulsiva, assim, em sexo, em jogos, em compras, comida, tá ligado? Trabalho. É, na verdade, o sintoma, né? O que tem por trás é um sofrimento, né? Uma obsessão que precisa ser elaborado melhor, tá ligado? Precisa encontrar
outras
formas de poder reestabelecer. Porque, no fundo, pra mim, a pessoa compulsiva, como quase todo mundo tem uma compulsão, difícil na era moderna, tá ligado? Que é isso, né? A compulsão, olhada, a obsessão, a compulsão também cai pra um campo muito individualista, tá ligado? Às vezes, quando eu leio, assim, psicologia, né?
Tá, peraí, você já tá atropelando os bois na carroça. Primeiro eu tenho que falar da minha experiência, aí a gente vai. Você não tá entendendo o meu controle aqui. Eu também fui muito obcecado pelas pessoas, né?
Fui.
Hoje eu não sou mais.
Foi, nunca
você
mais.
Você era o que hoje?
Não, pelas pessoas, não.
Você era o que agora?
Hoje?
Equilibrado em relação às suas
Cara,
relações.
Cara, hoje muito em relação a doce e uma coisa muito vergonhosa que não pode falar em público.
Um trabalho manual.
É muito
Algum
viciado
trabalho
em trabalhar para empresas isso, e ganhar dinheiro, isso. galera. Eu fui... sempre muito obcecado pelas relações que eu tinha, porque eu achava elas muito especiais, assim. Então, eu achava a intimidade, quando eu conquistava com algumas pessoas, proximidade, assim, algo muito...
Você era o cara dos amores platônicos, né, mano?
Também. Então, as amizades e os amores platônicos. Eu achava sempre muito raro, especial, sabe? Único aquilo. E aí, eu... E isso envolve... várias coisas, né? Por exemplo, quando o Fábio tava falando sobre o cuidado da pessoa e tudo mais, você tá preocupado com o cuidado da pessoa, né? Mas você tá negando o seu completamente, né, velho? Porque você, quando você fica obcecado pela pessoa, você fica compulsivo por essa relação, você fica anulado, né? Então é uma forma de inferiorização também. Você entender que... E aí eu comecei a perceber isso, que as relações que eu tinha com as pessoas, eu achava elas muito brilhantes, sabe? As pessoas eram muito atraentes pra mim. é porque eu via elas lá em cima, né? Então, isso era uma forma compulsiva também de me relacionar com as pessoas, sempre me inferiorizando, né?
Sim.
Então, eu acho que é bom dizer que compulsão não é só você pegar uma substância e colocar ela dentro do seu corpo, não é só você jogar, assim. Compulsão é qualquer tipo de ato repetitivo que você não tenha determinado controle sobre ele, né? Tem pessoas que são compulsivas em serem autoritárias, né, velho?
Uhum.
E não conseguem perceber as consequências dos seus atos, tá ligado?
Fala mais isso, assim, fala mais sobre autoritarismo e compulsão.
Mano,
fala da sua experiência.
Hoje. A minha?
É, não, tô zoando, tô brincando.
Hoje é um dia muito importante no meu condomínio. Porque vai ter a eleição de síndico.
Puta.
E a
deve ser bom estar no grupo agora.
E a síndica, ela tá correndo um sério risco de deixar o cargo. Não pela incompetência dela como administradora do condomínio, porque ela é uma ótima administradora. Mas ela é uma péssima gestora de pessoas, assim. Ela, ela não sabe lidar com os condôminos. Então, ela é muito autoritária, ela bate boca, ela não aceita sugestões. Ela lida muito bem com a contabilidade, ela lida muito bem com a administração, ela lida muito bem com a gestão. Mas com as pessoas, ela é péssima. Então, criou-se um motim que cada pessoa com uma história que foi ferida por ela, né? Então,
as pessoas vão fazer um livro.
Não, mano, o meu condomínio é uma loucura. E aí, você vê que cada pessoa tem uma história que foi ferida por essa síndica. E a pessoa, a síndica, ela não consegue enxergar isso, tá ligado? Ela não consegue ver a compulsão
dela
dos atos delas de ser autoritária, de ser arrogante, de inferiorizar as outras pessoas. Então você vê que a compulsão pode ser simplesmente um pensamento, um modo de ser, entendeu? A compulsão não é meramente um vício que vem de fora pra dentro. A compulsão, ela tá dentro de você. Pra mim foi mais ou menos isso, né? E hoje meu maior problema, assim, é com rede social, TikTok. Nossa. Tenho que me policiar muito, né? Porque é difícil, né?
Nossa, eu também. Eu também. E assim, eu tô pensando em como... antes eu tava pensando em como limitar o uso da rede social. Não funcionou, tá ligado? Já tentei algumas vezes, assim, tipo... Até no próprio celular tem aplicativo de que te informa que você precisa parar, né? Você já passou tantas horas aí nessa porra hoje. Então, porque é uma coisa muito automática, mano. Aí eu comecei a pensar assim, se meu celular estiver desligado, eu não vou ligar ele pra ver o Instagram, tá ligado? Então, acho que eu vou começar a desligar meu celular quando estiver trabalhando. Foda é que eu uso muito WhatsApp. Tipo, o WhatsApp também é uma rede social, porque eu uso no trabalho, assim. Então, tipo, disso eu não consigo fugir.
Nossa, isso é a pior coisa, você levar o trabalho pro seu celular, velho.
Não, isso é foda mesmo. Mas acaba facilitando por outra mão também. Tem hora que você precisa comunicar com alguém mais rápido, o WhatsApp
acaba Acaba facilitando você trabalhar mais, né?
No final das contas, sim. Mas, e aí, eu já tô percebendo, assim, que rede social é um negócio foda pra mim também. E o que você tava falando, né, sobre essa relação de compulsão ser uma coisa do nosso próprio pensamento, um comportamento que a gente emite, não depende muito do que a gente faz, né? Se a gente usa uma droga, se a gente usa uma rede social, ou se a gente é assim com as nossas relações, né? O que é mais interessante notar é que com essa obsessão ou compulsão por relações ou nas relações em que você tem, acho que tem uma coisa mais complicada, porque se você usa uma droga, ela interage diretamente com o seu corpo e aí é aquilo que vai girar o ciclo da dependência, o ciclo da compulsão. Se você usa a rede social muito, você também está alimentando uma relação com uma coisa que você vai, né, vai gerar um ciclo e tudo mais. Com pessoas... tem a correspondência do que a pessoa vive a partir da sua compulsão. Do modo como ela reage àquilo. E o modo como você, às vezes, é atendido ou não pela sua compulsão por alguém.
Nossa,
tá ligado?
Pra caralho. Porque, tipo assim, é diferente... porque não tem um limiar saudável entre você, sei lá, cheirar cocaína, né? Não é saudável.
Não, tem, não é saudável,
Mas, por exemplo, as relações, né? Tem limiares que são saudáveis e não, né?
Isso, exatamente.
E você, como compulsivo, ter que lidar com uma coisa que é saudável, interagir com outras pessoas, uhum. mas que você tá fazendo isso de uma forma completamente destrutiva, né, velho?
Sim, exatamente.
Isso exatamente. E aí eu poderia fazer uma distinção aqui entre as compulsões artificiais, né, que são aquelas do TikTok, da pornografia, dos jogos de cassino,
uhum.
e as compulsões, por exemplo, sei lá, a pessoa, qual que é o limiar saudável entre a pessoa se masturbar saudavelmente e, tipo assim, morrer, entendeu?
Se masturbando.
É, engraçado, né, Marlon?
Se masturbar muitas vezes, né?
Você pode morrer.
Você pode, ou deixar de fazer outras coisas, né?
É
perder
isso.
Energia pra fazer outras coisas, né, Patrick? Então...
Mas o que eu acho, o que eu acho que tem relação importante assim é que a gente, quando a gente fala de compulsão, o contrário não é, é a cessação da coisa, é o equilíbrio, né? Porque assim, você pode ser compulsivo em relação a uma coisa, exceto a cocaína e drogas, por exemplo, que seja saudável, que seja um uso saudável daquilo. O que não pode é quando você passa da linha. Então assim, não é a compulsão contrário ou a coisa saudável em relação a... Compulsão não é acessar, cessar aquilo, né? Parar com aquilo. Mas é conseguir equilibrar. É conseguir dizer não pra quando estiver passando da linha, tá ligado? É conseguir dizer não no sentido assim, não, hoje eu não vou mexer mais na rede social, tá ligado? Tipo, você é conseguir fazer isso.
Uhum.
Então, ou mesmo que o cara tenha vício em jogo, por exemplo, é falar, não, acho que já, por hoje já deu, né? Hoje já perdi o que eu tinha que perder, eu já ganhei o que eu tinha que ganhar e vamos parar por aqui, tá ligado? Então, o equilíbrio que é o negócio que é o ideal, né? Pra pessoa que tem uma compulsão, ela buscar o equilíbrio na coisa.
Mas a gente vive uma época muito desequilibrada, né, mano?
Exatamente.
Eu acho que não à toa que as compulsões vêm ganhando muito espaço e é muito difícil você ver uma pessoa que não tem algum tipo de compulsão, tá ligado? Porque eu acho que a gente vive na era da produtividade, da exploração, da utilidade, tá ligado?
Uhum.
E isso cria uma pressão na nossa cabeça, tá ligado? É uma pressão que faz a gente não só ter um sofrimento muito grande, tá ligado? Por conta de querer ser produtivo o tempo inteiro. Eu falei, a gente falou no episódio passado,
tá,
né?
Tá tudo conectado.
É, e aí essa pressão se alia a uma facilidade hoje que a gente tem de ficar compulsivo com coisas, porque, mano, a rede social, tá ligado? Jogos, né? Eles têm essa capacidade de lidar pequenas doses de prazer, né? Tá ligado? E aliviar esse sofrimento, tá ligado?
Sim.
E aí a gente tá no campo, espaço perfeito pra obsessivos compulsivos, tá ligado?
Exatamente, velho. O sistema, mano, tá montado pra isso.
Ah, caralho.
Mano, eu, só antes de você falar, isso só me faz pensar, velho, que não se trata da cerveja, da maconha, não se trata do TikTok... Mas se trata da relação que você tem com essas coisas, tá ligado?
E
se você, tipo assim, você precisa daquilo, que aquilo é o seu momento de relaxar quando você vai scrollar, ou se você só vai fazer aquilo ali e é uma coisa insignificante, tá ligado? Uhum. Não é uma coisa que vai preencher e completar, que você necessita daquilo. E uhum. eu senti muito isso com maconha, velho. Durante toda a minha vida,
você,
né?
Você já fumou?
Eu já fumei.
Você fuma maconha.
Me desculpa.
Eu não acredito nisso. Estou decepcionado.
Então, e aí, eu já fumei, né? Um período da minha vida. Só que assim, quando eu comecei... Um
período da minha vida.
Ele já foi compulsivo com maconha. É, porque eu lembro, não... uma vez que a gente foi pra Rússia, ele levou uma maçã pra fumar. Do nada, o cara me sacou a maçã e fez a maçã de bong.
Não, de cachimbo. De cachimbo.
Não, e o mais legal é por um período da minha vida. Eu não sabia que período da minha vida fosse 20 anos.
Né? Não, não. Vocês falam isso...
Cara, deixa de ser um período.
É um período.
Para,
a gente não tá delimitando o que significa um período.
Quando vocês falam isso, as pessoas acreditam,
brincadeira,
velho. Vou começar a falar seus podres.
Não, mentira. Com quantos anos você consegue? Ah, não. Não, vamos ficar,
não, eu vou falar. Eu falo. Ó, eu comecei a fumar aos... foi em 2016... Não, 2017.
Então, não.
2017.
Mano, eu terminei a faculdade em 2017.
Eu fumei do final de 2016 pra 2017.
Então foi em 2016.
2016, tá certo. Não, tá certo, confundi com 15. Eu fumei 2016 até... Só que aí, entre idas e vindas, uhum. né? Só que eu nunca fumei muito, entendeu? Eu sempre fumei muito pouco.
Sim.
Mas eu fumei uns 4, 5 anos, assim.
Ah, sim,
não
sim,
foram 20.
Mas você já virou o profeta da cannabis, já.
Tem essa... tem esse negócio dos compulsivos também, né? De virar o evangelizador.
É verdade.
Não, e é uma coisa, era uma coisa muito atrativa, né? Porque as pessoas ficavam escutando e falando, caramba, velho. Eu convenci muitas pessoas a fumar uma coisa.
Você iniciou muitas pessoas. Não, na minha adolescência também fui assim.
Tá, mas não é sobre isso o tema. É isso, aqui. Exato. É que é, a maior parte da minha vida que eu fumei, eu tinha um buraco em mim, né? Então aquilo veio... Mas assim, foi como se colocou... Sabe, encaixou a peça?
Do Lego,
é,
né?
Do quebra-cabeça. Eu falei, caralho, é isso, velho. Agora é só eu ficar assim
no mundo o tempo inteiro.
Se eu manter esse mood...
Mano, mas é foi isso. Exatamente isso. E aí, tipo assim... É, conforme foi passando o tempo, né? Eu nunca tive um uso pesado da droga. Mas, é, quando eu fiquei melhor de saúde... Isso ganhou um outro espaço na minha vida, que era tipo assim, um espaço de lazer, de recreativo mesmo. E aí depois, quando eu fiquei melhor ainda, mais consciente, fazendo esporte e tudo mais, eu fiquei tipo assim, caralho, eu não preciso disso, tá ligado? Pra me divertir é muito melhor sem, entendeu? Então se trata da relação que você tem com o negócio. Tipo assim, é... Se você quer pra se divertir, pra zoar, pra, sei lá, explorar sua percepção, sensação, ok, tá ligado? Mas... Quando você tá plenamente saudável com suas faculdades mentais, parece que não, é essa, não existe essa relação de dependência emocional Sim. da sua compulsão.
Exatamente.
É isso. É exatamente. Isso que eu queria falar. Tchau.
Não, não, mas o que eu acho que também tem é assim, igual você... É, se você depois você pode contar um pouquinho da sua experiência com corrida.
Muitas compulsões, né?
Muitas compulsões.
Por exemplo, essa também.
Eu insisti...
Ele
eu...
falou um pouco no episódio passado.
É,
ele
fudeu
o quadril dele.
Esse foi com yoga. Foi a compulsão da yoga.
Yoga, exato. Eu tenho uma
cara,
mania...
Cara, você vai alternando.
É. Eu tenho uma mania, por exemplo, de querer empurrar a leitura pras pessoas, tá ligado? Meu amigo João, por exemplo, coitado, sofre. Porque eu tô há 3 anos falando pra ele. Eu dei um livro pra ele e insisto pra ele. Todas as vezes que eu posso, falar, cara, lê A Mão Esquerda da Escuridão. Da última academia. Eu, até hoje, hein, galera? Vocês lembram quando eu comecei a falar desse livro?
Lembro.
Então, até hoje eu faço isso com ele. E acreditem se quiser, ele está lendo agora. É lógico que eu comecei a ler para ler ele junto com ele e comentar com ele. Não, e a gente tem diálogos que a gente usa como se a gente estivesse no lugar. Então, fala das coisas do universo, a gente fala da nossa vida.
Tá aí. Se pegar no dicionário compulsão, vai dar essa fala agora no fado.
Exatamente, eu sou muito compulsivo. Para essas coisas é foda. E aí, esse é o profeta, o cara chato que quer... Mano, você... Puta, você tem que ler, cara. Ted Chiang, por exemplo. Enquanto você não lê essa porra, eu vou falar para você, Patrick. Ted Chiang, você precisa ler Ted Chiang.
Mas sabe o que, que é? Eu não... Eu, ler pra mim tem que ser uma coisa fácil.
Nossa.
Tá tudo bem aí, fumante. Ler pra mim tem que ser uma coisa fácil. Eu não gosto de ler, tem que ficar decifrando as coisas.
Mas
eu
não
gosto de ler uma coisa que, sabe, tá ali na cara, é visceral. Não. Eu vou ler um negócio, eu tenho que precisar de um dicionário, porra.
Não precisa, não.
Você gosta disso?
Não precisa. Gosta.
Eu não gosto.
Ele estuda fenomenologia. Você imagina, você não gostar.
Eles leem alemão, né? Tá, vamos voltar pro tema. Desculpa, gente.
Vamos.
Vai, Mário. Fala qualquer coisa aí. Não. A gente tá falando aqui sem parar também.
Não. Eu acho que eu tava falando antes. Você falou, vamos mais pra frente. Vou voltar.
Vai lá.
Porque existe essa um pouco dessa dimensão um pouco individualista, né? De pensar a compulsão. E o que eu falei um pouco antes é isso, mano. A gente vive na era da compulsão, tá ligado?
Sim.
Não tem ideia, assim. A gente tava até conversando antes, né? Os jogos hoje, acho que é isso, mano. Cada dia mais os jovens têm sido pressionados pra ser um profissional de alto rendimento, alta performance, que a gente já falou anteriormente. As escolas são formadas pra isso. É o novo ensino médio, é o quê? É essa porra, tá ligado? E aí isso causa uma pressão tão fodida, aliado que os jogos hoje em dia, eles têm muito mais recompensas, que o Patrick até falou. Eles descobriram o poder do reforço intermitente, né? Porque os jogos antigamente, mano, você jogava pra caralho e aí você salvava lá um mestrão e aí você tinha uma recompensa, tá ligado? Hoje em dia, sei lá, o Fábio falou do FIFA, eu baixei o FIFA online, celular, né? FIFA Mobile. Mano, você joga uma partida, você ganha 65 figurinhas. Eu fico, caralho. Tá ligado?
Fiz nada,
e é
perdi
isso, né?
Pra caralho.
Até atendendo, você percebe, assim, tipo, as pessoas, elas gostam, né, mano? E isso pega mais, né? Então você alia essa porra dessa pressão pros moleques ser super bem sucedido a um sistema de jogo, e não só jogo, várias coisas na vida, né? Que recompensa muito, mano,
já era, tá ligado? É o cenário perfeito pra ter cada vez mais desenvolvido, né? E você pode falar depois que você falou do cérebro, pessoas, tá ligado? Obsessiva compulsiva, mano. Que aí o problema da obsessão e aliado à compulsão é que isso tira a capacidade de você poder fazer outras coisas da vida.
Sim, tá, inclusive, ligado? Danifica os seus processos psicológicos, como concentração, memória.
Porque assim, a gente pegou, né, e eu tô falando um pouco da era digital, ainda a transição, né? Mas quem tá sendo criado?
Sim.
O cérebro tá sendo desenvolvido. Eu tava até... Isso é muito louco. Eu tava falando na minha terapia ontem, assim. Tem um bagulho que meu pai faz que eu acho genial, mano. Meu pai, ele é um cara que ele senta num banco de madeira e fica olhando pro nada por horas. Nossa. Horas. Mano, isso é uma incapacidade que eu tenho. Eu percebo que cada vez mais jovens têm muito mais, tá ligado? De meu pai ficar lá, mano. Aí você chega pra ele e fala, o que você tá fazendo aí? Ele fala, eu tô pensando. E ele fica, ele pensa, ele observa. Mano, a gente tem uma relação muito difícil com o tédio, tá ligado? E isso não faz só a gente não perceber o que nossas obsessões gritam, que sofrimento é que movimenta nossas obsessões, como a gente fica muito mais suscetível às compulsões, né, mano? Porque se você não reflete, não tem uma relação boa com o tédio, não reflete sobre as suas obsessões, o que as suas obsessões vão querer fazer? Que você tenha um lugar de alívio pra elas.
Nossa,
e aí, foda. Automaticamente, você tem que ser compulsivo em algumas coisas pra tentar manter o equilíbrio, né? Que é isso, só que a gente tá falando, mas a compulsão é você tentando manter de alguma forma o equilíbrio, tá,
exatamente,
ligado? Vai desequilibrando, né?
Nossa, isso é muito pesado.
Nossa, foda demais.
E pra mim...
Mandei bem agora.
Nossa, mandou. Você é não, pica, você é foda, você Marlon. Pica,
caralho.
Te mamada, André.
A Dani não ouviu, ela fica puta, viu?
Não, ela deixa. O que eu queria falar é que a compulsão, pra mim, ela ganhou um outro sentido, sabe quando? Quando a minha consciência ganhou mais espaço. Porque antigamente parecia que a minha mente era um cavalo sem rumo. Ela ia pra onde queria, entendeu? Fazia e acontecia e eu tô no lá. Tô em Itaquera, tô em Guaianazes, tô em São Miguel e eu vou. Eu vou.
Patrick já foi compulsivo em lugares, você lembra?
Nossa.
É o quê?
Ele já foi compulsivo em conhecer lugares.
Nossa, e... sim, sim. Até hoje um pouquinho.
Não conhecer lugares, de ficar transitando, assim. Tipo, em um dia eu ficava em 3 bairros diferentes, tá ligado? O cara sim. É doido, né? Mas ganhou, o que eu digo que ganhou um outro significado, porque sabe o que eu acho que é a compulsão também? É uma falta de consciência de você mesmo. É uma falta de consciência do que tá acontecendo ao seu redor. Porque você fica viciado num ciclo de prazer, que você fica repetindo aquilo pra sanar um sofrimento, uma angústia.
Um buraco,
né? O seu vazio existencial que você não consegue lidar com aquilo. Então, aquilo que você falou no episódio passado, Patrick, como que resolve a compulsão? Fique consciente. Porque quando você começa a ter consciência sobre o que está te dominando, você consegue, de certa forma, reescrever o prazer que você vai sentir. Então você consegue reescrever a memória. Porque, no final das contas, a compulsão é sempre você estar tentando repetir um prazer ancestral que você já sentiu antes, né?
Sim.
E aí, quando eu fiquei... eu descobri, por exemplo, práticas de consciência, como fazer yoga, meditar, correr, ter esse tipo de prática que me trazia para uma sensação de corpo mesmo, descobrir meu corpo, os vícios, eles foram sumindo assim, velho. Loucamente, a compulsão foi sumindo loucamente. Porque quando você fica mais consciente, você passa a ter mais controle sobre essas coisas, entendeu? E você passa a não ser dependente dos prazeres instantâneos, né? Que é aquilo que o Marno falou também uma vez aqui. Que você tenta compensar no prazer imediato, na dopamina, aquilo que tá faltando na serotonina. Que seria que não seria exatamente um prazer momentâneo, mas que seria uma satisfação de encontrar um amigo, conversar, de fazer um curso, ir numa aula, ver um professor, ter contato com as pessoas, fazer um exercício físico, que são prazeres diferentes de você estar scrollando
no Instagram.
Tem menos
intensidade, né?
Tem menos intensidade, exatamente.
Porque também é isso, né, mano? Às vezes... Eu percebo que tem pessoas que são compulsivas em paixões. Alô,
sério?
Fábio.
Opa.
Nunca vi.
Sim, tem pessoas que, tipo assim, Acho que eu já fui assim na minha vida, tô pensando agora. Tipo assim, relacionamentos que duram dois anos no máximo. Porque a pessoa. Porque é isso, né? A paixão é muito intenso, tá ligado? E aí você fica compulsivo na pessoa, você pensa nela o tempo inteiro, tá ligado? E aí, beleza, com o tempo isso acaba. O cérebro, né, naturalmente se dissipa para dar espaço pro amor, né? Tá ligado? Que é um outro tipo de prazer. Que você. É difícil ser compulsivo, né? Amando e tal. E aí as pessoas simplesmente fazem o quê? Terminam e vão atrás de outra. Porque essa porra desse... O prazer intenso, né? O prazer dopaminérgico, ele é intenso, né, mano? E aí a capacidade de você se viciar e querer de novo, é isso, né? Mas como tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, que ele fala assim, se você for num lugar, você fez uma viagem, foi num lugar inesquecível, foi a melhor viagem da sua vida... Não volte pra aquele lugar de novo. Você vai se decepcionar.
Nossa,
tá ligado?
Sim, porque tem tudo a ver. As suas experiências do mundo exterior tem tudo a ver com o que tá dentro de você. Quando você se apaixona por uma pessoa, tem tudo a ver com o momento que você tá vivendo. O que, que aquela pessoa te apresentou. Que
buraco ela te preencheu.
É, exatamente, mano. Pode,
se você conhecesse ela em um outro momento, seria diferente. É a mesma coisa você fazer uma viagem. Fazer uma viagem na sua adolescência pra um lugar pode ser uma bosta. Mas fazer uma viagem pra aquele mesmo lugar quando adulto. Você é idoso, adulto, é totalmente diferente. Porque você é diferente também, né?
Sim. Então, isso é com emergência aí, ó, pra nossa querida ouvinte que ouviu. Isso é com emergência.
É isso?
Também.
Ah, beleza. É... Ia falar uma coisa aí. Esqueci.
Eu tô pra falar uma coisa que
pode
também...
Falar. Ter... Então, pode falar.
Então fala. É... E eu acho que também tem essa coisa do contexto em que a gente vive hoje. Nossa, por exemplo, aqui a gente tá em São Paulo, né? Cara, aqui é um lugar extremamente propício pra ter compulsões do tipo dopaminérgicos, assim. Caramba. Porque, cara, assim, até eu moro num lugar onde eu tenho acesso a muita coisa pra fazer, tá ligado? Eu posso ir, posso sair, andando a pé, eu chego pra uma série de lugares onde eu vou encontrar pessoas, onde eu vou...
Diversões.
É, diversões. Só que isso seria melhor do que ficar, pô, no computador, na internet, ou assistindo um filme, alguma coisa, que é o que eu geralmente faço, tá ligado? Então, tipo, eu não faço o restante.
Pipoca, miojo, monstro.
E fandangos também, com Budweiser, que foi minha janta. Duas Budweiser e um fandangos de R$13, tá ligado? Aquele sacão. Maluco, meu céu da boca tá doendo de tanto fandango que eu comi.
Que isso?
Tá ligado? Tá ligado?
Céu da boca você come fica... tanto sódio que
machuca, né?
Machuca, machuca. Machuca. Tá foda. Mas daí, não só a boca, né? Mas machuca o intestino, tudo. E eu tava ontem numa outra cidade. Ih, tá meio baixo aqui. Ah, é. Eu tava ontem em Atibaia, mano, e o ritmo da cidade é outro. Mano, acordou no sábado de manhã, tá ligado? E, pô, vamos andando pra feira. Fomos andando na feira, chegamos na feira. Tipo, uma coisa que eu posso fazer aqui também, tá ligado? Não tem muita diferença. Só que o ambiente é outro, cara. Tipo, a velocidade das coisas é outra. Você tem mais espaço pra aquela coisa de, pô, ficar sentado numa praça olhando pro nada igual o pai do Marlon, tá ligado? Você é mais convidado ao tipo de prazer desse tipo, sim. Que é menos dopaminérgico, que é uma coisa mais... que depende de um exercício, você vai caminhar. Pô, andei pra caralho ontem, tá ligado? Ah, e depois vai, passa na frente de um lago, fica na frente do lago lá, passa uma garça.
Tem muita oportunidade de andar no centro de São Paulo, né?
Não sem ficar o tempo inteiro bolado, assim, né? Pra todos os lados.
Tem uma faca no bolso.
Tipo isso. Então, tipo, a velocidade da cidade faz com que você também... Lógico, tipo, tava com uma pessoa que mora lá, então ela também... Vai te colocando no ritmo da coisa, porque ela, vamos andando.
Sim, ela é local, né?
Se você fosse sozinho lá, eu ia falar, pô, olhar no mapa e falar, caralho, longe, hein? Eu vou mandar um Uber.
Chama o Uber!
Então, tipo assim, não que não possa fazer isso, mas a ideia de ir caminhando, pô, se você conhece mais a cidade, você vai trocando ideias.
Você ocupa um espaço.
Ocupa,
né?
Um espaço. Então, isso não é à toa que sempre que tem um romance antropológico de ficção científica, o personagem que é recebido no outro planeta, ele anda junto com um personagem desse planeta pra conseguir pegar qualquer parada da vida ali, tá ligado?
Uhum.
E o quanto que esses espaços são mais... são menos propícios pra esse tipo de compulsão pelas coisas, tá ligado? Tipo, pelo prazer imediato das situações, assim.
Nossa.
Quando eu volto pra São Paulo, imediatamente, eu volto pro mesmo estado de, tipo... rede social. Ontem eu assisti dois filmes até a metade, tá ligado? Não, mas
cara,
muito
tá
bons.
Todo cagado.
Assim, ó, muito bons os filmes. Até a metade foram muito
Nossa,
bons.
Nossa, você tá na merda.
Não,
você
era
tá...
que um filme, eram filmes que grandes. Mal. Eram filmes
mas,
grandes.
Mas por quê? Você saiu da metade de um e falou assim, ah,
dava. Né, porque enquanto eu tava assistindo um, eu lembrei que eu queria muito assistir o outro, tá ligado? Entendi. Eu falei, ah, eu vou parar aqui, vou assistir o outro. Até o final, depois eu volto.
É bom que você faz igual série, né? Mas eu não vou nem, tá ligado? Mano, eu sinto a mesma coisa que você falou quando eu vou pra Itanhaém. Porque, mano, a praia é outra
outro
pira,
ritmo,
velho. É outra pira. Uma vez a minha mãe perguntou pra caixa no supermercado, falou assim, quanto que custa o ônibus aqui? Ela falou, não sei. Não ando de ônibus, ando de bicicleta. Engraçado, né? As pessoas andam de bicicleta.
Sim,
e não é uma, duas pessoas, não, viu? É todo mundo. Mano, é uma brisa isso, velho. Eu fui andar lá, né? Quando eu fui lá, nossa. Assim, você vê muitas semelhanças aqui em São Paulo. Na quebrada, tem os crias da quebrada, uhum. Tem as crianças, crias, uhum. Né?
As crias, crias.
É, é muito legal isso. Só que as pessoas são diferentes, né? Elas vivem diferente. Ó, no meu bairro, por exemplo, já dá pra sentir uma diferença que é no extremo de São Paulo. É, em questão de andar, de você conseguir ocupar os espaços. Eu andava no Bom Retiro, quando eu trabalhava lá, à noite. Nossa, era um deserto. Uhum. Era só condomínio fechado e carro, né? É, essa semana eu fui... encontrei um amigo. Aí ele falou, vamos dar uma caminhada? Eu falei, vamos. Aí a gente andou pra cá, andou pra lá. Falei, andou pra porra, né? Eu fui ver no mapa, mano. A gente andou 7,5 km, velho.
Caralho,
mano. A gente andou muito, mano. Andou muito mesmo. E é muito louco, porque se eu tivesse, eu fiz isso só porque eu tô de férias, tá ligado? Se eu não tivesse de férias, eu jamais poderia me dar o luxo de sair uma horinha pra andar. E outra coisa que você tava falando sobre a intensidade que a gente emprega nas nossas atividades, nas nossas relações, né? Seja com pessoas, seja com trabalho, qualquer que seja o objeto. Isso é muito valorizado pelas pessoas, e a gente sempre falou muito isso, a gente é intenso, a gente a gente é compulsivo,
desequilibrado.
Desequilibrado, porque a intensidade nada mais é que um desequilíbrio que você dá enfoque em um objeto só de toda a sua vida, tá ligado? Eu vejo muita gente que eu converso, não que eu converso com muitas pessoas hoje, mas eu vejo muita gente que eu já conversei falando sobre... uma forma muito romântica, né? Da intensidade. Ah, eu queria ter aquela intensidade da adolescência. Eu queria, nossa, ter essa intensidade
disso. Tem gente
que vive
em função disso, né? Resgatar as intensidades,
mano,
da adolescência. Passou,
Deus,
os hormônios já baixaram.
Deus me livre, velho. Ter a mesma intensidade que eu tinha aos 18 anos. Deus me livre. Eu ia estar morto agora, tá ligado? Eu não ia conseguir fazer nada. Porque não eu só ia ficar obcecado pelas pessoas, entendeu? Então, tipo... A intensidade, ela vai mudar também porque o seu corpo tá mudando. Você já parou pra pensar que tudo que você sente é só, tipo, química acontecendo no seu cérebro? O amor que você sente pela sua mãe, sabe? A sua vontade de fazer alguma coisa. É só uma coisa que tá acontecendo no seu cérebro. Nada disso existe de verdade. Tá entendendo o que eu tô falando? Então para com essa porra de querer ser intenso. O negócio é equilíbrio. Já dei a letra aqui.
É, exatamente. Nossa, e tem uma coisa que é louca, assim, que você tava falando sobre tudo que você vê tá na sua cabeça. Ontem eu tava no busão e... Sabe quando o busão tá parado, mas tá o motor mexendo tudo, assim?
Sim.
Tipo... E aí tava mexendo no banco, que eu tava...
Caralho, os busões hoje de São Paulo são melhores, mas antigamente tinha uns que você vibrava, né?
Sim, não, mas eu tava...
Você chegava em casa aí no...
Não, eu tava num busão de viagem mesmo, tá ligado? Mas era... Como ele tava com o motor ligado e o banco tava fazendo assim, tipo, mexendo um pouco, e minha cabeça tava encostadinha, não tava tanto. Tava encostadinha. E ele tava parado no meio da rodovia pra pegar alguém que tava chegando, tipo, no meio da rodovia. E aí tinha o poste na rua, e o poste parecia que ele tava... Vibrando. Tremendo, tá ligado? Mas na minha visão era o poste que tava. Eu falei, caralho, o poste tá tremendo. Aí eu percebi, não, é a minha cabeça mesmo, tá ligado? Aí é mais ou menos esse bagulho, tipo...
Nossa, percepção é falha.
A nossa percepção, mano, a gente acha, inclusive, fisicamente, olhando pra coisa que tá ali tremendo, se você quiser se convencer daquilo, você se convence, tá ligado? Então, um compulsivo, ele passa totalmente da linha do, tipo, o que eu estou vendo é essa realidade. Muitas vezes ele tá ali imprimindo e projetando uma série de outras coisas... que vão preencher ele de alguma forma naquilo que ele tá compulsivo, seja um livro, seja uma pessoa, seja uma droga, e ele passa, ele não consegue perceber que não é aquilo, tá ligado? Ele não consegue perceber que é a cabeça dele que tá funcionando daquela forma, tá
Sim,
ligado?
Porque o vício te cega, né?
E sabe uma coisa que eu descobri esses dias que eu achei fantástica? Por exemplo, se você colocar a mão agora, dois materiais, nesse vidro da mesa e na madeira. Parece que o vidro tá mais frio que a madeira, né? Mas eles estão exatamente na mesma temperatura. O que acontece é que o vidro tem a capacidade de roubar o calor da sua mão com mais rapidez, porque tem mais elétrons livres rodando, e a madeira não. E aí existe no seu cérebro um mecanismo de parecer que tá frio, tá ligado? Um mais frio que o outro, mas eles estão exatamente na mesma temperatura. Existe a sensação, tipo, pra ver como o cérebro distorce, né, mano? No fundo é só um roubando mais calor da sua mão que o outro, mas parece que eles estão mais frios, né? Eu acho que talvez seja isso também, né, mano? Uma mente desequilibrada começa a ver o mundo distorcido. É tipo assim, né? Às vezes as pessoas ficam meio que parecendo. Vamos controlar a mente, tá ligado? Pra ser pessoas melhores, tá ligado? Mano, a nossa mente é super falha, tá ligado? Ela tem vários erros e distorções. O Fábio tá falando do bagulho tremendo. Tipo assim, sabe? Qual que é a vantagem, tá ligado?
É, tem um exercício do... Até o Gustavo Gitt que fala em algum episódio, se eu não me engano... É o desse episódio aí que ela comentou. Tá. Que ele dá o exemplo de bater na mesa. Você lembra desse exemplo? Não?
Ah, eu já vi, já. É nesse episódio mesmo.
É nesse episódio, né? Que ele fala assim, se você pega a sua mão aí, onde você estiver aí, e bate na mesa forte.
Tá.
Não bate, pode quebrar aqui no caso do Marlon, mas bate aí, você que está ouvindo, bate a sua mão forte na mesa. É, vai doer. Esse material da mesa vai parecer um material duro, né? Porque você vai bater forte, então... É o modo como você interage com a coisa vai fazer com que você tenha uma percepção disso. Agora, nessa mesma mesa, com a mesma mão, você pega e coloca a mão bem devagar sobre a mesa e arrasta um pouco, assim. Você vai conseguir sentir até as ranhuras, assim, de repente, da superfície que você tá passando. Então, é um outro tipo de contato muito sensível. A única coisa que mudou foi a escolha que você teve.
A intensidade.
Sim. Mano, também, né? Isso é muito foda. Sabe por quê? Porque hoje em dia, numa sociedade ultraprodutivista, no capitalismo tardio... Não, tô de sacanagem. Porque hoje, numa sociedade que é montada pra te deixar mais produtivo, em consequência, valorizar psicopatia, valorizar estados maníacos, valorizar compulsão, obsessão, tudo isso... vai te destruir. Você pode ser o cara mais produtivo no trabalho sendo compulsivo. Você pode, mas você vai se fuder inteirinho. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque, tipo assim, você pode ser compulsivo pra ser escritor, por exemplo. E aí você vai estudar.
Tomar energético com veivança.
Não, e você vai fazer isso durante meses, anos, porque é como você opera. Não é uma coisa que você tentou fazer, você é assim.
Uhum.
E aí, cara, pode chegar um momento que você não aguenta mais aquele assunto, mas você tá ali. E você pode escrever um livro...
Por que você tá falando de mim?
E você pode escrever um livro pica, que vender milhares, mas no processo você vai se destruir. Porque a compulsão, ela é uma extrapolação do estado mais natural humano, que é o estado de busca. A compulsão maior é a vida, é você estar vivo, a gente quer estar vivo. Você não quer morrer, você quer sobreviver, essa é a compulsão maior. Uhum. Então, a compulsão é uma extrapolação desse estado de busca. Você está buscando algo incessantemente, de uma maneira doentia.
Intensa,
que vai te destruir no caminho, mesmo que você consiga as coisas, tá ligado? Então, você querer buscar isso é uma coisa errada. Não pode. Não é saudável, né?
Não pode.
E o problema da compulsão é que ela é um alívio da obsessão, mas ela nunca resolve a obsessão, né?
Que essa é a desgraça,
você continua, você vai se continuar nessa espiral, né? E o que eu penso muito hoje, que é a busca interna também, uma busca pessoal, que é eu quero variar muito os lugares e as coisas que me trazem bem-estar, tá ligado? Porque eu acho que quanto mais eu variar, mais equilibrado eu consigo ficar, se eu não ficar dependente, né? Tipo,
de um único espaço, estado, né?
É, tá ligado? Então se você, tipo, faz exercício, come bem... Tá ligado? Essa semana, por exemplo, eu descobri que, mano, eu sou compulsivo em comer rápido. Pra quê? Às vezes eu tenho 1-2 horas de almoço. E aí, pra que que eu...
Tá fácil, hein?
Bater um pratão, bater uma pratada rápido, comer em 5 minutos um prato gigante, parece que, tipo assim, mano, eu queria sempre estar ganhando tempo, tá ligado?
Uhum.
Que eu fiquei, caralho, mano, mas pra que eu tô fazendo? Eu vou comer rápido depois pra quê? Pra abrir um Instagram?
É a pressa perpétua, né?
E aí, velho? Depois você fica com aquela sensação de cheio. E aí eu só mudei isso, assim, mano, eu vou comer pouco, menos e mais devagar. Nossa, parece que me trouxe outro estado, tá ligado? Eu não tô menos ansioso, assim, de querer ganhar tempo, tá ligado? Com a atenção mais concentrada nas coisas que eu tô fazendo, sabe? E isso é foda, né, mano? Tipo, e é isso, eu quero variar, mano, tá ligado? Acho que quanto mais a gente varia as nossas fontes de bem-estar, acho que mais equilibrado a gente tá e menos suscetível a compulsões, tá ligado? E boa. Também ter espaços de meditação, tá ligado? Semana passada, eu tava que nem o Fábio, eu tô tossindo, né? Eu peguei uma amidalite grave, assim, ficou grave não, uma amidalite. E aí praticamente eu tava me esforçando muito pra fazer o básico, tá ligado? Muito, muito, tá ligado? Só atendia em... E você olha o que eu tô falando, tantas coisas que eu faço, né? E aí, e isso foi
só
um...
Só atendia, 38 pessoas.
É, aí eu tava, tipo, nesse mood, assim, tá ligado? E aí eu percebi, caralho, mano, que dificuldade que eu tô com relação ao tédio, tá ligado? De não conseguir ficar 5 minutos assim, olhando pro céu, sem pegar o celular, o que tá acontecendo, tá ligado?
Nossa.
E eu me propus a isso, assim, isso foi legal, eu consegui fazer um mergulho dentro das minhas obsessões, dos meus incômodos, dos meus sofrimentos, tá ligado? Pensei assim, até porque também eu tava conseguindo ir pra academia, fazendo porra nenhuma, tá ligado? E eu falei, caralho, foda, né, mano? De vez em quando a gente dá uma paradinha assim, sabe?
Boa, boa dica.
Que dica você dá, Patrick, para as pessoas serem mais equilibradas em relação às suas compulsões?
Eu acho que depende do estágio que você tá, né? Se você tiver num ciclo muito destrutivo, assim, sei lá...
Procure ajuda médica.
É, exatamente, jogo de azar...
Cigarro.
É, coisas assim, é muito difícil você simplesmente ler um livro, aprender um método e parar. Sabe por quê? Porque a gente subestima a nossa... na verdade, a gente superestima a nossa capacidade de parar com alguma coisa, tá
uhum,
ligado?
A
gente fala assim, não, eu não vou comer isso daqui que tá aqui na minha frente o dia inteiro.
Tá ligado? Chamando pra eu comer.
É, a gente superestima o poder da dopamina, velho.
Uhum.
A dopamina, ela tem uma função evolutiva... Que é de motivação, entendeu? E é muito poderoso isso. Então, uhum. Se você é uma pessoa compulsiva e tem um problema grave que tá te dificultando, já tentou parar várias vezes, busque ajuda.
Real.
Busque ajuda. Porque tem pessoas que têm uma rede de apoio, né? Entre familiares, amigos, que até que consegue se manter ali. Mas tem pessoas que não. E eu acho que o mais importante é você encontrar o seu caminho de cura. Porque muitas vezes o caminho da cura pode ser a doença. Então, você estando doente é uma oportunidade de você viver um estado que você nunca viveu antes, né? No meu caso foi isso, assim. Eu pude vislumbrar por alguns anos um estado... Que eu falar, caralho, as outras pessoas vivem assim?
Sim.
Uau.
Nem então, todo mundo também. Não, não seja iludido.
Algumas
não.
Pessoas, né, velho? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio e a saúde. Então, as atividades que contemplam a consciência, Tai Chi Chuan, yoga, meditação, qualquer seja a atividade que você consiga expandir, desenvolver sua consciência e você tenha essa abertura, é muito importante fazer.
Isso me trouxe, você falou isso, só que eu lembrei. Esses dias eu tava vendo a galera estudando que quando, por exemplo, você faz exercício físico e você não tá distraído fazendo outras coisas, lá, tá na academia e não tá no celular, até o seu ganho de massa, o seu rendimento aumenta.
Mas com certeza, com
certeza.
Olha que
louco, você tá concentrado no que tá fazendo.
Sua consciência corporal tá totalmente ligada, né? Você consegue ver que... Você consegue... Eu já tive situações em estar na academia, fazendo um exercício de maneira concentrada, e senti que, cara, o músculo que eu devia estar exercitando, eu tô sentindo ele aqui, ó. Para, minha mente, eu consigo quase vê-lo. Ah, é foda mesmo, dá pra fazer. Não, e eu até falando do que eu... acho, não sei como que faz pra lidar com compulsões.
Se um dia, se um dia você descobrir,
aceito sugestões.
Você traz aqui.
Aceito sugestões, mas o que eu queria dizer é assim, eu tenho momentos em que eu fico mais saudável em relação às minhas compulsões, assim, sobretudo música, leitura ou vontade de escrever. Não escrever em si, mas vontade.
Vontade de pensar em escrever.
É. Tipo isso. Tem vezes que eu consigo o equilíbrio, assim. Eu não tô, acho que no nível mais grave de pedir ajuda, por exemplo, mas...
Mas cigarro, por exemplo,
aí,
não
aí
consegue. Ele não falou consigo. Várias vezes que ia buscar ajuda, que ia parar, tá fumando os piores cigarros.
Tem que começar a colocar aqueles adesivos.
Não, eu isso já, mano...
Já colocou, já parou, já desistiu.
Já passou da hora já dessa porra parar com a minha vida, assim. Eu preciso tomar consciência de verdade disso.
Mas é enfim, difícil. É, sabia que é mais fácil parar de fumar crack?
Sim. Sim.
É mais porque fácil parar de fumar crack você do morre, que cigarro. Né? Não, é sério. A questão do vício.
Sim.
Uma vez eu vi um estudo, só um off-topic aqui, galera. Uma vez eu vi um estudo que era de colocar, viciar diversos camundongos em drogas diferentes. Uhum. E aí você deixava eles vários dias só com a droga, sem comida e sem água, assim. E aí, um dia você colocava os camundongos e aí colocava a droga e a comida e aí via qual que eles iam pegar primeiro, né? Mano, várias drogas, velho. Heroína, cocaína, anfetaminas. A única droga que ele vai na droga primeiro e depois na comida é a nicotina, velho.
Caralho, que foda.
E eu vi isso, sabe aonde? No telemarketing. As pessoas na pausa, ao invés de gastar os 10 minutos dela comendo, porque ela só tem uma a cada 2, 3 horas, elas vão fumar.
Nossa, insano.
Você tem noção que a gente é ratinho?
Pois é. Mas em relação a, por exemplo, compulsão por música, que eu tenho muito forte, né? Vocês sabem o quanto que eu fico indicando música o tempo inteiro pras pessoas, é chato.
Profeta
da música. Eu tenho feito muito menos isso. Muito menos. Porque eu sei que, tipo, sobretudo indicar pra pessoas, né? Ouvir, eu ouço 24 horas ainda. Não tem. Às vezes, sabe quando você tá cansado de música? Eu tenho as músicas certas pra relaxar.
Cansado.
Pra descansar, tá ligado? Tenho músicas específicas porque eu ouço quando eu tô cansado de ouvir música. Então, tem inclusive uma playlist chamada Músicas para Plantas, que é muito boa.
Tá.
Realmente você ativa o lado planta seu e aproveita bastante.
Mas você percebe, por exemplo,
você vegeta.
O que que acontece quando você começa a ficar melhor? Tipo assim, você faz alguma coisa ou naturalmente vai oscilando pra você ficar bem?
Bem em que sentido?
Tipo, em relação às compulsões.
Eu acho que tem compulsão que eu gosto, assim, na real. Tem compulsão que eu não vejo ainda como problema, tipo de música, por exemplo. Eu não acho que é como problema.
Mano, mas é justamente aquilo que a gente tá falando. Você vai gostar, né? É um vício. É tipo, então, uma vez eu falei pra ele assim: você não vai parar de fumar, não? Ele: não, eu tô gostando de fumar. É lógico.
Esse é o perigo, né?
Esse é o problema, né? Não, mas no caso da música é... Eu acho que eu ainda não tô no nível de achar que é tipo um problema, né? Até porque eu não afeto muitas pessoas.
Mas
agora que eu comprei um som, pode ser que seja.
Mas
um
as compulsões destrutivas, assim, você vê que alguma melhora, você vê relacionado a alguma coisa, assim?
Não.
Tipo, que você tá tentando e aí você faz? Ou simplesmente melhora?
Não tem. Acho que quando a compulsão. Acho que no caso, sobretudo com fumo, por exemplo, é um negócio que é tipo, eu preciso de ajuda médica já, provavelmente, pra parar. Provavelmente. Porque, pela minha própria vontade, meu senhor amado, como é difícil, tá ligado? Então é bem... Nesse sentido eu não consigo ver. Mas acho que nas relações, por exemplo, a terapia tem sido, porra, fundamental, assim, né? Óbvio que a gente vai recomendar a terapia mais um episódio, né? Mas acho que isso tem me ajudado pra caralho, assim, a perceber coisas que são padrões e maneiras de lidar que são... erradas, tá ligado? Na maneira como a gente equilibra e tudo mais. Então, isso eu tenho percebido, tenho conseguido ver melhoras, mas nas que são destrutivas e que eu não consigo ter controle, é bem difícil.
Entendi. É isso então, galera.
É isso.
Me desculpa se você ouviu até aqui por esse episódio.
Caralho.
Compulsivo em depreciar seu trabalho.
Exatamente, Patrick. É o número 1 nisso, cara. Muito
lógico
bom.
Lógico que não. Se você gostou do episódio, faz aquele...
Dá 5 estrelinhas no Spotify.
Isso.
Comenta lá.
Dá 5 estrelas e você...
Que é muito gostoso.
Compartilhar, isso que eu queria falar. Compartilha com as outras pessoas, se você curtiu os vídeos que a gente tá fazendo
seria
também.
Seria bom alguém ser compulsivo em compartilhar nas coisas.
Ai, não. O que eu ia falar? Tá, foda-se essa merda.
Comenta, compartilha.
Tá, tá. Agora a gente...
Manda e-mail, manda e-mail.
É, o e-mail tinha que falar lá no começo. Agora o pessoal já parou de ouvir. É, agora a gente vai tocar uma música e até o mês que vem. Essa foi a nossa conversa, gente. Tchau!
Cara,
tchau.
Que final de episódio horroroso.
Ninguém vai ouvir o próximo.
Patrick tem uma... I remember when I lost my...